tudo bem? Você está ouvindo na Escuta Podcast. E o tema de hoje é ídolos. E claro, você está na companhia de Caliel, Guilherme, Bernardo e eu, Léo. E antes de começar perguntando para vocês quais são os seus ídolos, as suas grandes influências na vida, eu gostaria de criar uma definição por meio de uma metáfora. Então, o ídolo que a gente vai tratar hoje é como se fosse um farol e a nossa vida fosse um marinheiro no mar, certo? Então, tipo, é uma referência e um guia, certo? Então, hoje, gostaria de começar com você, Caliel. O que você trouxe hoje de inspiração pra gente?
Bom, assim, eu tenho diversas inspirações que eu posso trazer de vários momentos da minha vida, mas eu acho que a que mais me traz, assim, como um farol mesmo, é John Lennon, por exemplo, que é algo que me mexe muito comigo desde a minha infância. Sabe, em questão de letras e da proposta dele, de como ele mudou a vida dele. Porque ele não era um cara perfeito.
Entendi.
Mas ele começou a buscar isso e até chegar na morte dele, sabe? De tentar mudar e de virar um bom pai e tudo mais.
Sim, é o que te toca e te dá uma referência.
É.
Entendo. Bernardo?
Bom, eu acho que não consigo ter só um farol, sabe? Porque se você tem só um farol, você corre o risco de se perder e ser enganado por ele, sabe? Mas pra mim, eu acho que o meu maior ídolo, a pessoa que eu mais admiro, além do meu pai, é Einstein. Eu gosto muito da história dele, eu acho que é uma história de superação. Ele fez muito partindo de muito pouco, sabe? Eu acho que ele é uma prova que a gente consegue ser extraordinário, mesmo vivendo uma vida ordinária.
Entendo. E tem muita ideia também, a gente pode fazer um link entre os faróis que a gente tem aqui, né, certo?
Sim, sim.
Então, tipo, uma vida inteira dedicada a um assunto.
Sim, exato.
John Lennon, a música e Einstein, a ciência como um todo.
Sim.
Guilherme?
Eu tenho como ídolo não só um farol também, só que, usando como base minha família, como meu principal farol, e como um ídolo, acho que eu nunca tive um, sabe, fixo, entendeu? Tipo, eu admiro bastante pessoas, mas como ídolo mesmo, ninguém em específico, mas que ajudaram bastante, sabe? Tipo, Madre Teresa de Calcutá e outros nomes, então eu acho que eu me guio através desses heróis, sabe? Da pessoa que foi ponta firme e tentou conquistar, tipo, muitas coisas.
Sim,
e ajudar.
Uhum. Eu acho que é interessante que os ídolos, eles vão de diversas áreas, mesmo que você não seja dessa área. Por exemplo, o esporte é algo muito importante, né, nesse quesito, que a gente desenvolve vários ídolos por várias questões. O LeBron James ou Michael Jordan, uma coisa que não é só questão dele ser o melhor, mas é que ele é o melhor. E além disso, como pessoa, ele também é melhor. É o cara mais dedicado, é o cara que mais se esforça.
Ele cria uma mentalidade que supera e expande só a questão do esporte. Então você pode ver, sei lá, tem professores que se inspiram em uma mentalidade do LeBron James, ou sei lá, o médico, exatamente, do Kobe Bryant. Tanto faz, eles conseguem expandir e superar o esporte.
Eu acho que em todas as modalidades da vida existe uma pessoa que a gente pode usar como base, sabe, como ídolo, igual o Caliel falou, Michael Jordan, LeBron James no basquete, no ramo da física, Albert Einstein, e seja, sabe, no ramo do cinema, Tarantino. Então, dá meio que a gente pra se espelhar, dá pra se espelhar um pouco em cada um deles pra formar sua opinião e usar como farol.
Inclusive, acho que tem até uma função, além de religiosa, uma função histórica na criação e do levante desses ídolos, certo?
Exato.
Então, por exemplo, quando a gente pega o romantismo da primeira fase no Brasil, e a eleição de ídolos e de heróis nacionais é algo evidente, né?
É, até porque o ídolo, ele vai além da pessoa, né? Ainda a gente tá vivendo, assim, vocês citaram o LeBron James, são pessoas que ainda estavam vivas, né? São pessoas mais contemporâneas. Mas quando a gente pega um ídolo mais antigo, por exemplo, acho que um dos maiores da face da Terra, né? Jesus, ele não é só uma pessoa, ele transcende a isso, né? Cria-se uma imagem dele sobrenatural, né? Então, assim, ele é mais do que só uma pessoa, ele é algo a mais, ele é um ídolo.
Ah, e você, tem algum ídolo que você almeja?
É, o que o Bernardo acabou de falar é algo que eu tenho bastante próximo nessa questão de ser realmente uma pessoa que eu admiro muito e que é um farol na minha vida como um todo, é Jesus Cristo. Mas, para além da questão religiosa, tem uma questão histórica muito importante da pessoa, como você estava dizendo, de Cristo. Então, tipo, tem um paralelo entre Cristo e Sócrates que nenhum dos dois escreveram em um livro em si, só que tem muitas coisas escritas sobre ele, certo? Porque todos os evangelhos não foram escritos por Cristo, mas foram escritos por seus apóstolos e todas as ideias de Sócrates também, por exemplo, por Platão.
E eu acho que pra gente idolatrar, a gente não precisa se prender na questão religiosa.
Ou às vezes não só idolatrar, mas só admirar.
Exato, né? Como por exemplo, eu admiro bastante Maomé, sabe? Que é um cara que segundo a história, o anjo Gabriel desceu na Terra, falou com ele e tudo mais, e ele, sem escolaridade nenhuma, sem saber ler, sem saber escrever, conseguiu conquistar um grupo de pessoas imenso, sabe? E meio que perpetuar uma religião. Então eu acho isso muito interessante.
Exatamente. E você não é muçulmano, certo?
Exato. Não sou
então muçulmano. Você não é muçulmano e tem essa ideia. Então é aquilo que a gente fala. Por isso que eu acho que a metáfora de farol é tão importante para essa definição desse conceito e para a compreensão desse conceito. Porque, se parar para pensar, o farol nada mais é do que uma altura diferente do que o mar. Então ele transcende aquela característica fluida e é algo sólido.
É, e como o Vina falou, ele não é muçulmano. Mas mesmo assim, ele tem uma admiração. A questão é, o interessante é quando o ídolo não vira fanatismo, né? Porque o fanatismo...
Isso é muito perigoso.
É muito perigoso e é algo que tira... É como o Bernardo falou, tira as noções da reta. Você acha que aquela reta é verdadeira e é correta, mas ela pode não ser. Ela pode ter outras, né?
É, como o Calil está dizendo, o grande perigo da idolatria, né? Que é diferente de você ter um ídolo, tá? A idolatria é você ser fanático por ele, né?
Viver a vida dele.
Viver a vida dele. É que quando você compra uma ideia, você consegue seguir ela. E ideias não mudam. Agora, pessoas mudam. Então, se você compra um ídolo, você vira um fanático por ele, você acaba defendendo um pacote de ideias. Tudo que esse cara fazer, né, for fazer, você vai acabar defendendo ele consciente ou inconscientemente.
Eu acho legal a gente usar um espelhamento, sabe, nas coisas boas que esses ídolos fizeram e tudo mais, mas não querer ser esse ídolo, entendeu? Querer se basear nele, entendeu? Usar como base, porque você não pode mudar a sua pessoa totalmente porque você admira alguém, entendeu?
Ou até mesmo achar que só porque ele é uma pessoa legal que você gosta bastante, você tem que concordar com tudo dele.
Exato.
Tudo que ele fez é perfeito, certo? É, inclusive, como o Galeão falou no início, que o próprio John Lennon tinha uma vida toda controversa. E eu acho que nossos ídolos ou nossos heróis, por assim dizer, têm uma vida dual. Você pode até citar exemplos da Marvel, exemplos das HQs. Peter Parker, por exemplo, além de ser um herói do bairro, um amigo da vizinhança, certo? Ele também é um estudante.
Usando essa metáfora do farol, se você seguir exatamente na linha do farol, você vai acabar batendo nas pedras. Você tem que usar ele como uma referência. Então, assim, você não vai seguir exatamente o mesmo caminho dele. Você não vai conseguir, você vai bater, você vai acabar com a sua vida. Mas se você tem que usar ele como referência para chegar em algo novo, algo seu, você pode se tornar um ídolo, você vai estar crescendo como pessoa.
Exatamente. Até, inclusive, se você seguir exatamente o que Einstein fez, não vai fazer nada de novo, porque
exatamente.
Ele já fez.
Exato.
E é aquela questão, né? Tipo, às vezes você pode até admirar ele bastante, o excesso de admiração acaba fazendo meio que você se decepcione, porque muitas vezes não acontece com você o que aconteceu com ele, entendeu? Então, usar como base o que ele fez pra você ser uma pessoa melhor e tudo mais, e desenvolver o seu interior e seu exterior, é excelente. Só que não se basear totalmente nela, porque às vezes você acaba se decepcionando bastante.
Tanto é que o assassino do John Lennon, ele era fanático pelo John Lennon. Ele achava que as músicas eram feitas pra ele e tudo mais. Então, pra ver como que se você segue o farol até o fim, você vai bater nele ou quebrar o farol, né?
Exatamente. E isso é muito louco, porque nesse afã de querer possuir o farol, você quebra o farol. E o farol, às vezes, só é bonito por ser algo diferente do mar, por ser algo sólido, não algo quebrado.
E algo bonito por estar longe, né? Quando você não vê ele em todos os seus detalhes.
Exatamente. Então, acho que a gente pode concluir que a vida é muito transfeira nesse sentido do farol, nesse sentido do ídolo, mas ao mesmo tempo é algo muito importante, porque dá um segmento e dá um foco. Vocês têm alguma mensagem final?
Exato, se baseie pra tentar ser uma pessoa melhor, se baseie nos seus ídolos pra tentar ser uma pessoa melhor e aprimorar você, mas não se espere totalmente, entendeu? Tipo, não use ele como uma pessoa, não idolatre ele. É isso.
Use os ídolos como referência e se torne um ídolo na manhã.
Limitaridades para você poder ser alguém melhor.